Bem-vindos a mais um Bronze Podcast. Hoje uma versão de automóvel. Estou a conduzir, está um dia ótimo, estamos na primavera. Também para vos responder ao porquê não tenho criado muitos episódios e algumas pessoas têm-me perguntado, olha, o que é que se passa? Está tudo bem, apenas simplesmente, olha, uma família a crescer, muito trabalho. Também temos agora uma quintinha e, portanto, há muita coisa para fazer, casa para restaurar e coisas para plantar. Muita coisa para arranjar, não tem sido fácil produzir conteúdo ou até mesmo ver conteúdo que já está produzido e publicá-lo. No entanto, queria hoje partilhar aqui algo que me tem feito pensar, que é basicamente o seguinte: nós nos últimos 100 anos estamos a colher os frutos de ter apostado nas parcerias políticas com o mundo anglo-saxónico. É dito pelos portugueses com muito orgulho e também pelos ingleses, às vezes, ainda que eu acho que eles façam isso apenas com um interesse, mas nós portugueses, como muitas vezes tontinhos que somos, pelo menos na modernidade, o povo português tem muito, temos muito a desejar em relação àquilo que já fomos. Estamos hoje numa aliança com os povos anglo-saxónicos que só nos têm trazido desgraças, desde a perda do império, a perda de soberania. Continuamos a bajular povos protestantes com os quais não temos relação nenhuma, nem cultural, nem étnica, e continuamos a relacionar-nos ou a tentar produzir relações e falsificar relações, a fingir que somos amigos dos Estados Unidos, do Reino Unido, até mesmo podíamos juntar a França e os países nórdicos, etc. Se bem que não temos muita relação com eles, mas os main drivers da nossa desgraça são, obviamente, interesses anglo-saxónicos e, acima de tudo, a exploração que os Estados Unidos e o Reino Unido têm feito sobre a Europa e incluindo Portugal. Estes dois países são responsáveis por tudo o que nós hoje temos. Nós dissolvemos a nossa cultura católica completamente, deixámos entrar o divórcio, deixámos entrar a Constituição Liberal, a separação dos poderes, mais tarde aborto, contracepção, agora eutanásia, ideologia de género, pornografia infantil. Tudo isto é a norma, e se você rejeita alguma coisa destes pontos, você é considerado terrorista doméstico ou um perigo para a sociedade. Possivelmente, se tem filhos ou família e publicar as suas opiniões em público, pode perder os seus filhos. E, portanto, entregamos completamente a nossa soberania a esta cultura. E não há outra cultura, porque, como sabemos, em geopolítica e no mundo real, por mais que nós podemos ter um pensamento wishful thinking, a única coisa que existe é a realidade. E isso significa que ou há a cultura que temos hoje, ou há aquela que já tivemos no passado e aquela que queremos ter no futuro. E estas duas culturas que não existem já, que nós não estamos aí no futuro nem no passado, não deixam de ser as mais importantes, porque a do presente, pelo menos, nós conseguimos ver já o que é e saber que não é a nossa cultura portuguesa. E, portanto, é necessário, se calhar, começar a pôr os olhos na realidade. E a realidade é: não há uma alternativa cultural dentro daquilo que já absorvemos nos últimos 100 anos. Há quem chame socialismo, comunismo, capitalismo, o que vocês quiserem. Na verdade, tudo isto são formas diferentes de liberalismo, e o que está a acontecer, tal como disse até o professor Nogueira Pinto recentemente num artigo, há uma ordem liberal que domina o mundo. Essa ordem liberal, nós somos escravos dela, porque ela se manifesta no plano económico, manifesta-se no plano ideológico, político. E nós optámos pelas alianças com o pior que existe, com precisamente os promotores desta cultura. Esta cultura é antagónica com todos os portugueses. O povo português não tem nenhuma relação cultural, étnica, com o povo do Reino Unido ou o povo protestante dos Estados Unidos. As duas culturas, as culturas anglo-saxónicas, mesmo a francesa e a cultura americana, são culturas de cariz liberal, maçónico. Hoje são culturas e países que promovem a degeneração tanto intelectual como ideológica e moral. E nós vemos-nos invadidos por isso. Nós vemos os nossos filhos a começar a ter aulas de pornografia aos 3, 4 anos de idade. Não faltará muito para acontecer como nesses países, e nós sabemos que há sempre um delay. Portanto, tudo aquilo que eu digo hoje no podcast, como realidade, só se vai manifestar daqui um ano ou dois, mas já se manifestar, e, portanto, há aqueles que dizem que isso não existe cá, mas claro que existe, isto vai chegar cá, ou seja, mais cedo ou mais tarde. E, portanto, não estamos muito longe das aulas com as drag queens, a explicar aos nossos filhos como é que se faz certas e determinadas coisas que são demasiado estúpidas e da profunda de passar aqui a mencionar. Mas basicamente são mutilações ao próprio corpo e que são formas invertidas de viver tanto a sexualidade como a própria humanidade. E atenção, quem vos fala é uma pessoa que está no mundo e lida com toda a gente. E tenho especial caridade, tenho especial carinho, até porque me dói bastante no coração ver pessoas hoje que são completamente abandonadas pela uma sociedade, por uma cultura, para perseguir os seus sonhos daquilo que nunca tiveram. Procuram pessoas que procuram família, que procuram ser felizes e procuram isso precisamente neste, tipo de, neste estilo de vida degenerado que as absorve e a queres condena primeiro ao inferno e depois também à miséria social. Porque não estabelecem famílias, ficam sozinhos, vivem de forma desnorada, sempre com problemas de saúde. Conheço tudo isto. Não, ao contrário de alguns pensam, não sou uma pessoa que está isolada num monte a pensar sobre as coisas ou a ler livros. Pelo contrário, não sou nenhum intelectual. Quem acompanha o podcast sabe perfeitamente. Igualmente, aquilo que queria transmitir é que não basta fazer as pazes ou rejeitar esta, qualquer das duas posições, esta cultura que nós temos, é preciso pensar numa alternativa. E a alternativa não é nova, não pensemos, por isso é que eu falei num presente e num futuro e num passado. Porque nós vamos ter necessariamente, para sermos portugueses, para sermos soberanos do nosso país, precisamos de nos agarrar ao passado, para perceber primeiro em primeiro lugar quem somos, de onde vimos, o que é que nos formou. E só depois percebermos isto é que conseguimos unir-nos com o povo, não andarem discussões loucas e estapafúrdias que não são nossas, são discussões que são completamente alimentadas externamente. Portanto, há um aniquilamento ideológico, há uma subversão ideológica em curso mundial, podemos chamar-lhe o internacionalismo judaico, quem quiser chamar judaico, quem quiser chamar liberal, chame. A verdade é que nós sabemos que tudo isto tem origem tem financiamento nas grandes casas da banca judaicas e muitas das práticas que nós hoje vemos serem aceitas como normais e estamos a normalizar divórcio, aborto, contracepção, eutanásia, são praticamente, não diria que são todos sacramentos judaicos, mas são na sua grande maioria, são práticas que fazem parte dos fundamentos da religião judaica na sua forma degenerada. É necessário explicar-vos, mas eu não tenho tempo para fazer isso em todos os vídeos, não é? Mas vocês sabem perfeitamente, quem acompanha o podcast, quando eu digo judaico, falo do Talmud, do judaísmo talmúdico, aquela degeneração que brota da rejeição do nosso Senhor Jesus Cristo. A religião judaica, tal como nós a conhecíamos há 2000 anos, acabou, e com a rejeição do Messias e com a morte do próprio Messias, começou então toda uma nova tradição que foi sendo absorvida e degenerando em vários setores ocultistas, vários deles que depois vão ter os seus braços pagãos, por assim dizer, pagãos em relação ao judaísmo, ou seja, os goyim depois passam a ser cripto-judeus nas grandes sociedades secretas, e eles acabaram por ganhar poder nos últimos 300, 400 anos, 500 anos, eu diria. A reforma protestante é já um sintoma que estava para vir, e isto aprofundou-se ao ponto de tudo estar contaminado. Neste momento, todos nós tornámos, através da dívida, escravos deste regime internacional liberal, que não vai parar até exterminar por completo, tanto etnicamente como culturalmente, intelectualmente, todos aqueles que se lhe opõem. Há muitos fatores em curso, ou seja, este regime internacional liberal não é uma cabeça bem arquitetada, bem desenhada e que está projetada para um fim. É preciso perceber uma coisa: o demónio em si mesmo age de uma forma confusa. Obviamente não age contra si próprio, mas é necessário perceber que quando alguém tenta perverter um outro, o faz da forma que der jeito perverter esse outro. E como é necessário perverter pessoas de várias maneiras, então o que acontece hoje no mundo é que há uma desordem internacional que se manifesta de várias formas. E por isso é que temos hoje, por exemplo, pessoas que demonstram fraca preparação intelectual e até, se calhar, problemas cognitivos quando dizem que querem liberalismo na economia e conservadorismo nos costumes. Portanto, Quer dizer, vocês não podem ter batido de banana onde metade do batido não é de banana, é de morango. Isso é completamente estúpido, é uma inocência infantil que demonstra o estado intelectual da nação e das pessoas, da maior parte das pessoas, até bem intencionadas. Mas pronto, demonstra também que estamos num lodo intelectual. E a nossa cultura, que é portuguesa, que é uma cultura católica, ibérica, que é uma cultura virada para o mar, de um povo, que é um povo aguerrido, um povo que sempre soube, com todas as dificuldades da nossa geografia, resistir, mesmo que não seja militarmente, mas culturalmente, e nesta resistência acabou por, como é óbvio, absorver uma série de influências, sendo um povo, sem dúvida, a partir do momento em que existe Portugal, de cariz cristão católico, e com uma entidade bem definida, uma identidade bem definida, acabámos por projetar no mundo algo que hoje rejeitamos completamente, ou pelo menos nem mencionamos. Preferimos ouvir cultura anglo-saxónica, relacionar-nos com povos anglo-saxónicos e rejeitamos a imensidão do que criámos. E isto é um problema também dos ditos conservadores hoje. Porque os conservadores que têm depois toda uma cartilha ideológica em relação a questões de raça, de povos, cultura, não têm problemas em dar-se, por exemplo, com os povos anglo-saxónicos, mas rejeitam os povos que foram criados de raiz pelos portugueses. E falo, como é óbvio, de povos do Oriente ao Ocidente. Falo desde a Ásia, até a África, até a América, onde Portugal, efetivamente, com muito orgulho, colonizou povos inteiros, deu-lhes a língua, deu-lhes a fé, e formou de raiz povos com uma cultura que em tudo se assemelha muito mais à nossa do que os anglo-saxónicos. E por isso é que esta é estúpida, a palavra é só esta, quando vejo portugueses a tentar associar-se a uma identidade germânica de pureza ou de proximidade cultural. Não temos nenhuma nem outra, primeiro porque os alemães na Europa toda são capazes de ser o maior cancro que existe, simplesmente porque desde há 500 anos que eles perverteram a fé, perverteram-se a si próprios e não se aproveitam. É um país que está morto, acabou, só existe no papel e mais nada. E também vejo muitos associarem-se às novas direitas conservadoras, que são uma forma de liberalismo dos americanos e dos anglo-saxónicos, que em nada tem a ver com a nossa realidade, nem geográfica, nem cultural, nem religiosa, nem identitária. O português é um bicho rural, o português é um bicho do campo, é bravio, é virado ao mar, é virado às coisas da terra, é virado às relações, à família. Não somos virados ao comércio no sentido judaico, hoje toda a gente absorve também a cultura, absorve também esta mentalidade do empreendedorismo e dessas tretas todas, pá, isso não leva a lado nenhum. Nós somos um povo real, de contacto com a natureza. Somos um povo, como é óbvio, não pode rejeitar o avanço da tecnologia, ninguém está a dizer isto, mas não somos um povo anglo-saxónico, não temos nada a ver com esses povos, e muito menos com americanos, que são, para aí, o pior país a uma vez ter emergido na face da Terra, em todos os níveis. E nós fazemos todo um esforço para agradar esses idiotas, simplesmente porquê? Porque estamos escravos da dívida e vamos continuar escravos da dívida enquanto não assumirmos e não percebermos os problemas de base, que é a orientação dos nossos desígnios e das nossas alianças. Estabelecer cultura com os americanos, o que é que isso nos trouxe? E isto pensem em vocês, vamos ser práticos. Qual é o estado da nação atual? E o que é que estamos a absorver dos americanos? Pensem em vocês. Redes sociais, cultura, filmes, música. Isto é, constrói ou desconstrói a nossa nação. Constrói ou desconstrói a nossa identidade. Constrói ou desconstrói a educação dos nossos filhos. E agora vocês pensem em toda a cultura que existe no Brasil. Eu não estou a dizer que no Brasil, em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor. Eu não estou a dizer Goa. Eu não estou a dizer que a cultura lá é superior à nossa. Como é óbvio, em Portugal temos Cristo há 800 anos. Estes povos têm Cristo há 500. E foram, na verdade, abandonados pela nossa covardia e pelos nossos regimes liberais nem há 100 anos. E, portanto, foram entregues a si próprios e aos interesses de exploração de quem em nada lhes quer bem. E, portanto, pensem na riqueza, desde música à cultura, que se pode absorver. Como é óbvio, há uma riqueza que é muito mais se assemelha à nossa. É certo que todos estes países têm problemas, mas também é certo que Portugal sempre foi o farol e o guia para estes países. Nós éramos olhados como, precisamente nós hoje, os nossos idiotas úteis, e o português médio olha para os Estados Unidos como o grande baluarte do desenvolvimento e da civilização. Nós fomos outrora isso para todos os países da Portugalidade. E hoje somos o quê? A grande questão é essa. Hoje somos um nada que se tenta tornar um camaleão que agrada a terceiros, escravos de uma dívida. Já não somos donos de uma moeda, já não somos donos de um exército, já não somos donos, já não temos religião, já não temos famílias. 70% das pessoas que estão a ouvir este podcast neste momento têm os pais divorciados. Se não é 70%, há de estar lá perto. A maior parte de vós tem os filhos da escola, é um problema. O que lhes podem transmitir? Vivemos com medo que sejam injetadas ideologias nos nossos filhos, sejam injetados produtos químicos nos nossos filhos que nós não queremos. E estes são os frutos reais das alianças com a anglofonia. E a anglofonia, o que é que nos trouxe de bom? Alguém hoje pode dizer, não, mas hoje temos todos um carro. Epá, pronto, está bem, se vocês estão nesse nível do discurso, nem podemos falar mais. Porque, como é óbvio, a dívida significa que nós estamos em dívida de algo, não é? Obviamente temos bens, temos coisas, mas temos realmente? O ordenado das pessoas é digno? A produção daquilo, o trabalho dessas pessoas, quando é produzido, eles pagam um ordenado em torno desse trabalho? Ponto número 1, é justo? Ponto número 2, ficará em Portugal e é reinvestido em Portugal? Tudo isto é necessário pensar. E a verdade é que vocês, se fizerem ligarem todos os pontos, não vão conseguir justificar o atual estado das coisas. Portugal precisa de repensar a si próprio, os portugueses precisam de perceber. E se não vão perceber a bem, vão perceber a mal, mas isso é a parte boa. O tempo não para. E todas estas ideologias estéreis, todas estas ideologias que matam a nação, matam a identidade, não vão matar todos. Não vão dar cabo de todo o património. Há pessoas que estão a fazer o que é correto. Há pessoas que continuam a ter família, continuam a adquirir meios de produção, continuam a adquirir património para dar aos filhos. E assim o farão, apesar de todas as dificuldades que vocês pensam que sejam levantadas por estas oligarquias internacionais, União Europeia, NATO, que são nada mais nada menos do que simplesmente instituições, um rosto com ar de má de Teresa, mas no fundo são demónios autênticos que querem perverter as nações através da dívida, da escravatura, que é onde nós estamos. Repensemos as alianças. As alianças têm que existir. Nós não podemos ser um país, infelizmente, e como eu digo, somos um povo natural, somos um povo rural, somos um povo virado à vida real. Somos um povo do campo. Eu não sei onde é que está a vergonha em dizer isto. Portugal é um povo que em certa medida esteve sempre ligado ao campo e à ruralidade. E desde quando é que isto é motivo de vergonha? Desde quando é que um homem tem que ter vergonha de estar ligado à terra, à propriedade, aos bens, à família? Como é que nós nos envergonhamos disto? Como é que um homem se envergonha de estar ligado àquilo que é real e prefere estar ligado àquilo que é digital? Não podemos, no entanto, simplesmente rejeitar a tecnologia, rejeitar os avanços tecnológicos. E, portanto, obviamente, pensar no mundo sem o digital hoje em dia já não é possível. Pensar no mundo sem a bomba atómica já não é possível. Mas a questão é que reside precisamente aí. Independentemente de fazermos alianças, seja com quem for, porque as precisamos de ter, o grande motivo e o grande mote e o grande ponto que continua a alicerçar a geopolítica mundial é o poderio militar e, obviamente, a capacidade nuclear. Ponto final, parágrafo. Vocês podem dizer mil coisas, podem falar de reservas naturais, podem falar de produção agrícola e de bens e recursos, certo? É tudo importante. Mas no fundo, vai ter recursos quem tem o maior número de ogivas nucleares e maior capacidade nuclear e militar. Ponto final, parágrafo. É isso que os Estados Unidos têm feito e vocês, em relação aos Estados Unidos, nunca se queixaram. Eles pilham, matam, roubam, invadem e fazem o que querem e vocês sempre aplaudiram. Então, meus caros, aplaudiam porque estavam a estabelecer uma relação com alguém que era necessário e será sempre necessário. Agora, não vos digo que o caminho seja a China ou a Rússia, todos eles têm os seus problemas, nem nos interessam. Nossa cultura não é uma cultura eslava, nossa cultura não é uma cultura asiática, no sentido estrito do termo chinesa. É a grande potência asiática que nos poderia servir como aliança. Mas as alianças têm que existir, e uma aliança é precisamente isso, não é uma enculturação. Obviamente, fruto das alianças há sempre uma enculturação. Vejam, se calhar 50% das pessoas que estão a ouvir o podcast têm umas calças de jeans vestidas, andam de mota e seguem todo aquele estilo de vida. Isto é só um exemplo estúpido, mas é só um exemplo que vos foi impresso pelos filmes e pelo modus vivendi americano nos últimos anos. Só não se esqueçam que o modus vivendi americano no vosso tempo, e que apanharam ainda o Top Gun e outros filmes, o Rambo, etc., era uma degeneração ainda dentro do aceitável. Hoje a cultura e aquilo que os vossos filhos vão absorver é simplesmente degeneração total e completa. Posto isto, é necessário mudar o azimuth. É necessário estabelecer relações que não têm necessariamente de ser nem com a Rússia nem com a China. Nós temos todo um mundo latino, todo um mundo virado para as Américas, que tem a nossa cultura católica, cultura rural, cultura familiar e uma identidade que é a nossa. Uma identidade portuguesa, também ibérica, que a Espanha também foi bastante influente neste processo de colonização e disseminação do catolicismo. E, portanto, é necessário começar a estabelecer caminho nesse sentido. Rejeitar, sem dúvida alguma. E isto, atenção, se isto não acontece bem, vai acontecer mal. Vocês verão. Porque o caminho da amizade anglo-saxónico acabou. Terminou. Morreu. Vai ao fundo. E quem estiver abraçado a esse caminho vai ao fundo também. E nós já estamos a ver isto nas nossas famílias. Eu não estou a falar no futuro, meus caros. Estou a falar agora. A vossa família está dilacerada agora. A vossa economia está dilacerada agora. A dívida, a moeda que não tem, o exército não tem. Nós não temos barcos, nós não temos tanques, nós não temos nada. Tornaram-nos miseráveis, escravos dos serviços. Escravos de uma moeda estrangeira, que a compramos a peso de ouro simplesmente para ter uma moeda. Vocês tenham noção, sempre que fazem uma transação, sempre que ganham o vosso dinheiro, ou sempre que ouvem falar em algum resgate da dívida, etc., há um problema que acontece na sociedade, que é o vosso país está a dever a um banco central, só para ter o dinheiro em circulação. E portanto não dá para fugir disto. Não dá para fugir deste esquema enquanto não repensarmos as bases, que é quem é que são os nossos amigos? Quem é que são as nossas relações? E se continuarmos neste caminho, vamos continuar naquilo que estamos a ver agora. Dissolução da identidade, promoção da degeneração, promoção da invasão, porque é necessário manter todo um sistema de segurança social e é necessário... Também, bom, aqui podemos falar de mil coisas, desde a necessidade de perverter a etnicidade do povo português até a necessidade de sustentar a economia durante mais uns anos, etc. Mas há uma clara perversão da cidadania portuguesa. E vocês acham que são os portugueses que querem? Mas vocês acham que nos últimos 20 anos, 30, 40, alguma coisa do que tem acontecido neste país, alguma coisa, digam-me só uma, tem acontecido porque os portugueses querem? Por mais que vocês votem, por mais que vocês discutam uns com os outros, a solução é simplesmente abraçar a cultura portuguesa, que é uma cultura riquíssima e que está em sintonia com N países, N pelo mundo fora, desde a América Latina, à Ásia, à África, e que, se bem estabelecida, estas relações, obviamente, precisaríamos sempre de um pivô grande, estas relações poderiam funcionar, mas hoje, devido à tecnologia, é necessário que haja um pivô de influência grande, e aí eu não digo que este mundo seja multipolar ou bipolar, como alguns dizem, mas, sem dúvida, eu acho que é um mundo multipolar, mas que é necessário ter um dos três pivôs. Agora, qual deles? Isso está fora de causa. Antes de ter primeiro, antes de pelo menos perceber isso, era necessário que os portugueses resgatassem o que é deles. E só depois então preocuparíamos com esse pivô. Por qualquer tentativa de resgatar a nossa soberania, qualquer tentativa de voltar a ter uma moeda, um exército, uma cultura, uma identidade, vai ter que ser apoiada por um destes pivôs que neste momento dominam o panorama mundial. E estes pivôs são necessariamente os Estados Unidos, a Rússia ou a China. Não há outro. Okay? É ilusão pensar que há outro pivô. Para já, é isto. E resta saber agora, olhando para todos os três, qual deles se assemelha mais com a nossa cultura, com a nossa religião. E qual deles nos daria, como é óbvio, maior espaço para viver de acordo com os nossos valores, porque atualmente nós não temos nada a ver com o regime americano, que já não é americano, é um regime liberal, judaico. Tudo aquilo que vocês veem posto em prática hoje é um regime que bebe da cultura judaica em tudo, desde tanto que vejam, é um regime que não permite que vocês falem ou ponham em causa qualquer coisa que tenha a ver com a religião judaica. Mesmo o próprio facto de eu estar a falar sobre isto, e não tenho nada contra pessoas que têm uma religião e nelas estão bem intencionados, que não conhecem a verdade, não tenho nada pessoalmente contra pessoas assim, tenho sim contra uma arquitetura global que está fundada numa perversão de uma religião que morreu há 2000 anos e que a utiliza, uma versão perversa dessa religião, para atacar não só a soberania de outras nações, como torná-las escravas da sua hegemonia. E esta perversão, que, atenção, não tem um rosto. Não estamos a falar, como eu disse, de uma organização que não é possível dizer que é o Estado de Israel que faz isto. Não é uma organização visível. É uma organização oculta, intelectualmente bem preparada, financeiramente preparadíssima, e que age estruturalmente como utilizando tudo o que está à sua volta como proxy. Eles não usam nada que seja deles. É uma espécie de country as a service. Pensem naquilo que acontece hoje na política mundial, em Portugal e em outros países, como simplesmente um pequeno grupo de pessoas que utiliza as várias nações, os vários exércitos, as várias economias como um proxy da sua ideologia. E nós estamos incluídos nessa proxy. Nós estamos a travar uma guerra que não é nossa. Estamos a beber religiões que não são nossas. Estamos a aceitar povos que não são nossos. E estamos a prever, precisamente porque estamos a agir nesta batalha mundial contra, e aqui podemos ir desde o campo espiritual ao económico ou financeiro, mas vamos simplesmente ao campo político. Estamos numa batalha contra os valores tradicionais da sociedade e da humanidade. Que obviamente, o primeiro, e como vemos pelo mundo, o estado das coisas, obviamente, como é óbvio, e porque o catolicismo é a religião verdadeira, o principal ataque é contra a Igreja Católica e contra a fé cristã. Mas isto é óbvio. Mesmo quem não é católico e mora num país católico, e isto eu já falei com N pessoas que não são católicos, ou pelo menos não ligam nenhuma religião, é evidente que a Igreja Católica e o cristianismo são um alvo a bater. E, portanto, não há como separar estas realidades. Daí, falar sobre estes temas é tão curioso, porque começamos a falar de teologia, passamos para a política, passamos para a geopolítica, para a economia, E pronto, e olha, e no fim ao fim ao cabo é uma amálgama de coisas e tentamos todos descortinar o que está a acontecer à nossa volta. Mas uma coisa é verdade: não há volta a dar numa cultura anglo-saxónica nem nas parcerias com um povo que é tão distinto de nós em tudo. Portanto, o meu apelo é esse: talvez seja a altura de repensar para que lado do mundo é que queremos estar virados.